Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje, como sexta-feira, a gente sempre recebe o Dr. Aquiles Lima e o assunto é trombose e trombofilias. Pois é, tem muita gente que pensa que tudo é a mesma coisa, trombose e trombofilia, mas não é não. Porque tem muita gente que depois da trombose, depois da Covid, doutor, a trombose ficou um nome muito conhecido dos brasileiros. Isso. Porque esse era um risco iminente de quem desenvolvia, de quem contraía a Covid-19, era o maior perigo do mundo, que muita gente morreu disso, inclusive, de trombose. E era um problema gravíssimo, e até porque as pessoas que ficavam muito tempo entubadas, né, poderiam desenvolver o risco de trombose por falta de movimento. Por isso que a presença ali dos fisioterapeutas diariamente era tão importante para dar motilidade às pessoas, mesmo elas entubadas.
Já começou com o pé direito, né? Você já chutou o balde já aí. Rapaz, com relação à história da trombose. Eu sei quem é esse paciente, realmente foi uma situação diferente, né, na vida dele. Ele teve uma suspeita de trombose e essa suspeita o levou a ficar internado, talvez por um excesso de prudência. Uhum. Né, do pessoal, ficou com medo de liberar o paciente, talvez com medo de que fosse uma trombose e ele saísse do hospital sem estar protegido, na verdade. Uhum. Né? Uhum. Mas graças a Deus não era. Graças a Deus, e ele pôde voltar à vida normal dele. Mas, já adiantando e agradecendo mais uma vez a participação aqui na rádio, como sempre, programa para informar, para discutir, para a gente conversar e informar mais a nossa população. E a informação passada adiante sempre é válida, André. Então, esse tema é interessante porque a maioria das vezes a gente, foi como você falou, o Covid fez a gente acordar para uma trombose. Por quê? Porque causou muita trombose em pacientes nos membros, causou muita trombose nos pacientes no pulmão, que fez aquela embolia pulmonar, mas teve um motivo, foi um motivo descoberto. O paciente teve o Covid e teve a trombose. O paciente fez uma cirurgia longa, por exemplo, e teve uma trombose. Só que existem alguns pacientes que têm trombose sem ter acontecido literalmente nada. O paciente simplesmente teve a trombose porque teve a trombose. O que aconteceu? O fulano teve uma trombose. O que ele estava fazendo? Nada. Então, os pacientes que apresentam tromboses sem causas definidas, eles podem ser portadores, eles podem ter uma coisa, uma condição clínica que a gente chama de trombofilia. Isso aí, o que é isso? Essa condição clínica, ela pode induzir, ou seja, ela estimula a formação de trombo. Por incrível que pareça, existe essa alteração no sangue que pode causar isso. E o que, então, esse nome assim representa? Trombofilia. Trombo realmente é do trombo, da trombose. E a filia é um nome que vem do latim, que ele representa afinidade, amizade, companheirismo. Então é uma afinidade para gerar trombo. O nome realmente representa isso. A trombofilia é a pessoa que tem uma afinidade, ou seja, uma chance maior de ter trombose, de desenvolver uma trombose, por essa alteração que já é da genética dela. Ela herdou isso. Entendeu? Nós temos isso. O sangue da gente, André, ele normalmente vive fazendo isso. Coagula e anticoagula. Coagula, anticoagula. Mas o nosso corpo, ele controla o quanto que o sangue da gente vai ficando mais grosso ou mais fininho. Isso já é um controle que só Deus explica, né? Nosso maravilhoso Deus, ele consegue controlar isso, exatamente. Quem está acompanhando pela internet, por favor, acompanhe essa imagem aí que está espetacular. Então, essa formação de trombo, essa formação do coágulo, ela tem que existir uma alteração para poder ser gerada aquele trombo. As veias da gente, elas funcionam como válvulas. Tem portas, é como cada cômodo de uma casa, que cada local que você vai passando, as portas vão fechando sem deixar que o sangue volte. Então, sempre que existe alguma alteração e que esse sangue fique voltando, por exemplo, como uma insuficiência da veia, por exemplo, digamos que o paciente tem uma veia calibrosa, uma varize grossa, e esse sangue fique voltando uma parte, que não é para ele voltar, ele aumenta a chance desse sangue, estando mais lento, mais devagar, ele tenda a criar aquele coágulo, a coagular dentro da veia, formando a trombose. Então, Trombofilia é a afinidade, mais uma vez, é a afinidade que a pessoa tem, ou a chance que a pessoa tem de formar um trombo, mesmo sem ela ter feito nada, nem acidente, nem infecção, nem trauma, nem gravidez, nem anticoncepcional. Ela simplesmente teve o trombo porque ela teve o trombo.
Tá. É, vou pedir uma Corelli para voltar aquela imagem que você voltou ali, uma Corelli, por dois motivos. O primeiro é que eu quero regular o ar-condicionado aqui, eu quero ficar em pé para regular ali, que eu tô suando aqui. É, isso aí, obrigado Marco Aurélio, segura aí. E o segundo motivo é o seguinte, você vê numa imagem, quem está acompanhando a gente aqui pelo Saúde em Foco com o André Pepes e o Janaína, presta atenção aí Janaína, você que está na recepção, segura a conversa. É o seguinte, ó, tem ali doutor Aquiles, coágulos, que sim, são os trombos. Gente, quando a gente fala em trombo é coágulo, é entupimento, tá? É coisa que causa entupimento nas veias. Tá ali os coágulos se desprendendo da veia.
Isso.
E causa da embolia pulmonar, coisa que aconteceu muito na Covid-19. Isso,
exatamente.
Tá certo? O paciente poderia até falecer, ou alguns já faleceram por conta disso aí. Doutor, a questão é o seguinte, quem tá em casa, peraí André, eu tô bonzinho aqui, quer dizer que a qualquer momento eu posso ter um negócio desse? Doutor, existe uma predisposição genética para que as pessoas acumulem? Porque esses trombos, ele vem de gordura, né? Ou não? De que é formado esses trombos?
Vamos lá.
Segura aí, Marcão, que eu vou ajeitar o ar.
Vamos lá. O nosso sangue, ele tem elementos dentro dele, plaquetas, tem plasma. Então, temos algumas células no sangue que fazem com que haja esse controle entre o sangue mais grosso e o sangue mais fino. Entre o sangue coagulado e o sangue anticoagulado. Então, o paciente que apresenta esse coágulo, André, que você falou aí, esse coágulo, ele é formado pelo próprio sangue. O sangue mesmo, ele engrossa de tal forma que ele consegue talhar. Exatamente. Ele talha dentro da veia. Literalmente falando, grosseiramente falando, ele vem líquido, depois ele começa a ficar mais lento, e ele fica tão lento que aquele sangue que era líquido, ele começa a ficar. Imagine, para você que está ouvindo agora, imagine quando a gente faz gelatina, como é que ela é? Quando vai fazer, ela é líquida. Quando você bota ela na geladeira, ela fica daquele formato, que ele fica, não fica duro, ele fica aquele molinho, mas sim, ele não quebra, não fica líquido novamente, sim, por causa da temperatura, entendeu? Mas no caso, eu fiz essa comparação para que a gente entenda que o sangue, ele é líquido total, como está dentro da veia, enquanto a gente está em movimento, quando a gente está parado, mas enquanto o coração está bombeando, o sangue está em movimento. E aí o que acontece? Se esse sangue sofre alguma alteração dessa tendência genética que a pessoa tem, que é a trombofilia, e ele consegue ficar mais lento dependendo de algumas condições, por exemplo. Por exemplo, paciente que fica parado muito tempo sentado, mais de hora, por exemplo, nós que ficamos de vez em quando, eu atendendo e você aqui na rádio, a gente tem que tomar cuidado no tempo que a gente fica sentado, porque isso aumenta a chance do sangue ficar mais lento e a chance da pessoa ter aquele sangue que está mais lento coagular, talhar na veia. Mas isso, por exemplo, para quem tem uma trombofilia, ele pode acontecer independente de ele estar sentado, parado ou não. Isso é uma tendência genética? Sim. Existem proteínas que fazem parte dessa regulação da coagulação do sangue, por exemplo, proteína C, proteína S, antitrombina, e proteína 5 de Leiden. Essas proteínas, elas controlam, fazem parte do controle da coagulação. Quer ver onde isso às vezes é muito importante, André? Vou lhe dizer, nós temos trombofilias genéticas, que a gente nasce com elas, mas também a gente pode ter trombofilias adquiridas. A gente adquire momentaneamente enquanto a gente passa por aquela fase. Como assim?
Pois é, já tô. O juízo já tá fervendo aqui.
O que é que a gente comentou? O que é trombofilia? É a afinidade de gerar trombo. É a possibilidade de você gerar trombo por uma alteração sanguínea. Certo? A trombofilia genética, você já nasce com ela. Então, você já tem uma
predisposição.
Isso, você já tem uma alteração dessas proteínas que eu citei. E a pessoa pode ter mais facilidade de gerar trombo, mesmo numa condição que não seria para gerar.
Agora, deixa eu perguntar um negócio aqui.
Diga.
Você falou aí que naquela imagem que o Marco Aurélio colocou ali, muito bacana, por sinal, se quiser dividir, Marcão, fica à vontade. Você falou que o sangue pode talhar.
É, literalmente.
Né? Ele pode ficar muito grosso e talhar no ser humano, isso. Na pessoa. Quando você falou isso, pessoal, esse que vos fala aqui, eu tenho um problema genético, tá? Já descoberto, graças a Deus, chamado hipertrigliceridemia. O que é isso? Como o próprio nome já fala, é um excesso, né, de triglicerídeos no corpo. Meu pâncreas produz, né? O pâncreas que produz?
O fígado.
O fígado que produz, tá? Os triglicerídeos. Tudo que eu como, o meu fígado transforma em triglicerídeo, tá? Só que de forma exacerbada. O normal do triglicerídeos lá, quando você vai no laboratório, é 150. Parece que aumentaram agora, parece que teve uma correçãozinha da Selic, que foi pra 200. É, né? Ainda bem, né? Mas, gente, eu cheguei a ter 1.300. Quando o meu cardiologista, à época, disse pra mim, disse, sabe o que é que isso significa? Eu digo, não, ele disse que o seu sangue tá igual leite moça.
Bem denso, bem grosso.
Se pegasse o seu sangue e botasse num copo e virasse ele assim, ele ia ficar grosso. A minha pergunta, por que eu tô dizendo isso? Porque tem gente, doutor, que tá achando que tá tudo bem, porque a hipertrigliceridemia, pelo menos em 1.300 que deu em mim, não provocava nada, meu amigo. Eu podia ter um negócio cair duro ali que eu não vou saber nunca que eu tinha aquele trem, até fazer um exame de sangue que você faz em qualquer laboratório. Vai lá no Lacel, de preferência, vai lá no Lacel. Nosso parceiro aqui, tá, gente? Mas é um exame simples, você pede um hemograma e pede um lipidograma, né?
Sim, chama.
Lipidograma, que vai ter glicerídeos, colesterol, né? Isso aí.
Isso,
né?
Isso.
Perfil, seu perfil lipídico, um exame baratinho e que permite você a verificar a quantidade de triglicerídeos que você tem. Aí, por que que eu tô sendo tão maldoso, doutor, pra fazer essa roda aí todinho, pra lhe perguntar. Quem tem hipertrigliceridemia pode desenvolver trombofilia pela hipertrigliceridemia?
Digamos, eu posso dizer assim, quem tem esse aumento tão grande do triglicerídeo que deixa o sangue cada vez mais grosso, ele tem uma chance realmente maior do que quem não tem esse triglicerídeo alto de desenvolver uma trombofilia, sim, temporária, né? Uma trombofilia não adquirida. E não hereditária.
Sim.
É que ele não nasceu com aquilo. Ele pode desenvolver? Pode. Só que sempre que existe essa tendência de você adquirir uma trombose, André, são fatores que se somam. Um fator só solto, ele não é capaz de provocar isso, né? Então, uma pessoa que tem, como você falou, fez uma associação assim com relação ao sangue como leite moça. Se você tem o sangue dessa forma, mais grosso, e você, por exemplo, tá sobrepeso e você fuma e você passa o dia, por exemplo, sentado dirigindo, nossos amigos caminhoneiros aí, entendeu? Taxistas, entendeu?
Motorista de van,
de mototáxi. Então, se você passa o dia inteiro sentado, parado, né, no ofício do trabalho e você tem o triglicerídeo alto, então você tem uma chance maior de desenvolver, sim, uma afinidade por trombo, uma trombofilia temporária, uma adquirida, naquele momento em que você está sujeito a essas condições, e aí isso aumenta a sua chance, sim, de ter trombose, com certeza. Então, quer ver uma condição importante, André, que às vezes já veio para mim uma paciente assim, a gestante, por exemplo. A gestante, ela pode desenvolver uma trombofilia
temporária
por conta da gestação, por conta da compressão do útero na veia grossa que vem daqui da barriga, e que pode aumentar a chance dela ter trombose. Para você ter uma ideia, tem gestantes, você que está ouvindo o programa, que conhece alguma gestante que, por exemplo, já teve mais de 2 ou 3 abortamentos sem causa. Não tem causa aparente. Ela simplesmente teve abortamento, mas eu não estou conseguindo engravidar. O que acontece? Essa paciente, existe uma chance importante de ela ser portadora de uma trombofilia,
uhum,
hereditária, e que ela não sabe. Ela não sabe por que não está engravidando. Ela está tendo um abortamento atrás do outro e não sabe por que não está engravidando. E às vezes ela é portadora de uma trombofilia, mas não teve o diagnóstico ainda. Como ela nunca sentiu nada e nunca teve trombose, também nunca foi investigado. E ela acha que não tem nada, nenhum problema. Porque nunca sentiu nada até então.
Geralmente vai investigar através do seu obstetra e ginecologista.
Exatamente, mas acredite, tem muita gente que não faz o pré-natal de forma adequada ou não acompanha, não vai até o médico realmente para fazer o pré-natal direito mesmo, como deve ser feito. Então tem pacientes que não são acompanhados, mas não sabem por que não engravida. Então, esse tipo de problema, para você ter uma ideia, a paciente, ela pode ter complicações de abortamento, pode ter complicações depois que ela engravidar, se ela conseguir engravidar, pode sim. A gestante pode ter uma trombofilia durante a gestação, que pode estar, por exemplo, descolamento prematuro de placenta, pode ser por conta de trombofilia, uma criança que nasce prematura, ou, por exemplo, teve primeiro filho, segundo filho, todo mundo está nascendo prematuro. Então, existe uma chance dela ser portadora de trombofilia? E por que que ninguém investiga, então, às vezes? Exatamente.
Marco Aurélio, a potência psicológica,
Marco, você,
né?
Hoje está espetacular, meu amigo. Você está realmente achando no fundo do poço. E aí, o que acontece? Não é que não é investigado, mas às vezes tem pacientes que realmente não fazem um acompanhamento adequado. Por que que ela não suspeita? Realmente porque ela nunca teve nada, mas quando é que ela vai suspeitar? Nessas condições. É preciso que ela suspeite, é preciso que a mulher fique atenta. Quando ela começa a ter mais de, por exemplo, 2, 3 abortamentos sem uma causa, perdeu porque perdeu. Lembrando que a principal causa de perda de gestação até as 20 semanas não é trombofilia, tá certo? Ela é malformação fetal. Se o feto está mal formado, até as 20 semanas ele pode perder, sem que seja trombofilia. Porém, se a gestante está começando a ter isso, 3, 4 vezes engravida, perde, e não sabe qual é a causa, ela pode ser portadora de uma trombofilia, que é uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a maioria das vezes é, e que ela não sabe que tem, mas que precisa ser investigada para poder tratar. Tem tratamento. Quando tratado, tem que ser acompanhado, porque não é mito. Não tem tratamento curativo para trombofilia genética, tá certo? Para adquirida tem, mas para genética, para você que nasceu com aquilo, não tem. Então, mas ela precisa ser acompanhada, por quê? Por causa daquilo que eu expliquei. Se a gestante tem trombofilia e ela não é acompanhada, ela não faz um controle correto até a gestação, pode acontecer isso, descolamento prematuro de placenta.
Olha uma coisa interessante aqui, a dona Hilda disse assim: André, tem doença, André, tem muitos nomes de doença que dá nos ossos, né? É verdade. Eu tava ontem no dentista, doutor Gabriel Carlos, um grande abraço, filho do nosso engenheiro de som aqui, o Jean Carlos, e ele tava falando que a gente estava fazendo o meu planejamento de tratamento lá, e ele fazendo algumas perguntas importantes, e as pessoas não se dão conta. Eu vou dizer porque eu estou perguntando isso, porque eu estou falando isso.
Sim.
Ele disse que atendeu uma paciente lá, ela disse: olha, doutor, é o seguinte, vamos fazer meu tratamento, mas qualquer coisa que eu faço aqui na gengiva sangra muito e não para de sangrar. Aí ele disse: opa, peraí, como é que eu vou mexer em você sem saber se você tem alguma coisa?
Exatamente.
Eu preciso que, antes de você sentar na cadeira, que você me traga alguns exames.
Isso.
Aí ele pergunta: você é diabético, André? Eu disse: não. Né? Por quê? Porque tem algumas pessoas, gente, que podem ter diabetes e não sabe, e pode sangrar, doutor, né? E quando tá com o dente aberto, ele precisa isolar o dente para que aquele sangue ou saliva não entre na cavidade que ele está tratando, para que não contamine aquilo ali. Mas eu estou falando, o assunto não é odontologia, por que eu estou trazendo isso para cá agora? Porque de repente você pode ter um problema desse silencioso. Diabetes é uma doença silenciosa, né? Quando instalada, quando você vem descobrir, é um exame de sangue.
Simples, né?
Simples. E que você não sabia. Né? E olha os riscos que você corre. Você vai fazer uma cirurgia no dente, vai extrair um siso, vai fazer uma raspagem, alguma coisa. Você vai sangrar e não vai parar até ser medicado. Então, doutor, por que eu estou trazendo isso aqui à baila? Porque é importante que a gente consulte e saiba o especialista, né? Porque você pode até nem saber. e você pode estar correndo um risco de morte iminente. A pessoa, eu até hoje, se tiver algum professor de português aí, por favor, me corrija, manda aqui 996398389, que alguns chamam risco de morte, outros chamam risco de vida. Risco de vida, eu quero correr sempre, né? Porque eu tô correndo o risco de ficar vivo, né?
Sim.
E risco de morte eu não quero, não, né? Deixa pra quem tá na senha aí, eu passo a minha senha pra ele aí, né? Mas me fala, doutor Aquiles, qual a importância da gente fazer e se existe, se a cirurgia vascular, a angiologia, ela pode ajudar a gente a descobrir se a gente tem uma predisposição genética para ter trombofilia, né? E que exame é esse?
Por incrível que pareça, André, a gente não investiga isso. Na verdade, é um conjunto, né? O vascular trabalha junto com o hematologista mais ainda mexe com trombofilia, a gente menos. Na verdade, a gente trabalha em conjunto para acompanhar o paciente, mas geralmente, por quê? Porque geralmente o paciente que vem pra gente, ele já vem com a trombose. Entendeu? Ele não chega pra gente pra investigação de trombofilia.
Já chega pra tratar.
Exatamente, ele chega pra tratar.
Que pena.
Exatamente, mas o que é que acontece? Não existe uma investigação de rotina. Você não chega pra uma pessoa e diz, ó, vem cá, que a gente vai investigar em você. Você já teve algum sinal de trombose? Não. Você já teve alguma trombose alguma vez na vida? Não. Então vamos investigar a trombofilia. A gente não faz essa investigação de rotina dessa maneira. Por quê? Porque são exames caros que você vai fazer o paciente gastar, vai ser muito oneroso para o paciente gastar para poder fazer essa investigação, uhum, sem uma causa aparente, sem uma suspeita importante, uhum, entendeu? É diferente de um paciente, por exemplo, que teve um caso já de trombose, mas tratou, uma trombose pequena, tratou, está melhor, se sente melhor, mas por que ele teve a trombose? Ele não sabe dizer, não teve uma causa aparente. Mas o paciente está sentindo alguma coisa agora? Não. Mas por que é importante a gente investigar? Porque esse paciente, como não teve uma causa para ter trombose, mas ele veio para você pós-trombose, vale a pena você investigar, porque ele não sabe qual a causa. Então ele pode ter tido uma trombose porque ele tem uma trombofilia genética, mas não foi descoberta.
Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente falou, ontem foi igualzinho aqui com o Luiz Marcelo. O Luiz Marcelo abriu um tema aqui, dor de barriga e ultrassonografia, e veio pergunta de todo tipo, de todo assunto, até pergunta de ginecologia, ele respondeu ontem aqui.
Boa, boa.
E tem uma ouvinte aqui, a Luciana, ela diz o seguinte: boa tarde, André e doutor. Eu sou a Luciana, moro aqui no bairro Boa Vista e tenho o meu triglicerídeos muito alto, já chegou a 1.900. E às vezes não sentia quase nada. Uso medicamentos diariamente para baixar. Eu vou fazer uma cirurgia da retirada do meu útero e gostaria de saber se vai prejudicar na cirurgia.
É uma boa pergunta. Talvez seja a pergunta de muitas pessoas que estão ouvindo que também não quiseram fazer. Mas a resposta realmente, lá vai. Essa predisposição não, mas essa condição que a pessoa tem do triglicerídeo alto, quando você vai fazer alguma cirurgia, o ideal, né? É que a gente faça uma prevenção, de forma que a gente previna que o paciente vai ter uma trombose pós-procedimento, uma vez que, às vezes, essa cirurgia pode ser mais rápida, mas ela pode demorar um pouco mais. E dependendo da posição que a gente fique na cirurgia, a posição influencia também em dar uma chance maior da gente ter trombose. Por quê? Tem mulheres que vão operar e, dependendo da cirurgia, elas ficam na posição ginecológica, André. Naquela posição realmente ginecológica, com as pernas abertas e em cima do que a gente chama de uma perneira, que é um instrumento que ajuda a apoiar a perna na posição aberta para poder ocorrer a cirurgia. Uhum. Essa prevenção que a gente pode fazer, se esse pode ser feita com heparina, aquela mesma injeção que a gente tomou na COVID, antes da cirurgia e após a cirurgia. Obrigatoriamente após a cirurgia precisa? Necessariamente não, mas o paciente tem que caminhar precoce, entendeu? Então, o ideal é que todo paciente que opere, no outro dia, ele consiga caminhar.
Uhum.
Quanto mais cedo caminhar, melhor para a recuperação cirúrgica, melhor para diminuir o risco de ter uma trombose.
Tô lembrando,
entendeu?
Disso.
Então, triglicerídeo alto é um fator importante sozinho para causar trombose? Não. Então, não pode prejudicar a sua cirurgia apenas por estar alto. mas ele junto com uma posição prolongada da mesma forma, junto com não fazer a prevenção medicamentosa daquela injeção, junto com o paciente no pós-operatório não caminhar, preferir ficar deitado, parado o tempo inteiro, isso aí pode prejudicar sim, tanto a cirurgia quanto o risco maior de ter trombose.
Verdade. E outra coisa, viu, Luciana, no meu caso, eu fui operado no ano passado, como todo mundo já sabe aí, foi necessário a compra de uma meia de compressão. Isso, inclusive, exatamente. Eu fui pro centro cirúrgico com essa meia já fui, uma meia de média compressão, se eu não me engano.
Isso, média compressão.
Né? Ela pega ali o pé e vai até a batata da perna ali, entendeu? Pra colocar aquilo ali, é uma tristeza. Rapaz, se eu fosse um drag, eu era muito desmantelado. Vixe, mas é muito ruim, viu? É muito ruim pra botar aquela meia ali, né? Não consegui, eu inclusive, não conseguia botar, não. É, eram as assistentes de palco que botavam.
Tá bom. Tá importante.
Era. Aí, outra coisa também, que quando eu não sei o nome daquele negócio não, Aquiles. Vou procurar as fotos aqui. Quando eu fui operado, Luciana, quando eu saí, quando eu acordei, além da meia, tinha um negócio lá na minha perna, nas duas pernas, que ficava soprando enchendo e secando, entendeu?
Fazendo. Entendi.
Pressionando minhas pernas. Era o motorzinho que ficava embaixo lá da cama lá e ficava apertando e soltando. Negocinho gostoso, pai. No primeiro dia foi joia, mas depois você começa a ficar irritado com aquele negócio. Mas aí no outro dia, olha aí, a meia aí foi quase essa. Não tinha esse zíper, não, Macorelli. Se tivesse esse zíper, era bom demais, bicho. Era meia hora pra botar um e meia hora pra botar outro. Não tinha esse zíper, não. Era inteira mesmo. E aí, aquele aparelho, vou tentar pegar.
Bota pneumática.
Como é?
Bota pneumática.
O nome desse trem aí que eu saí de lá?
É isso.
Certo. O motorzinho fica soprando e enchendo e secando, né? E aquilo ali é pra, justamente, doutor, pra prevenir, pra não permitir que você fique parado, você tá anestesiado, anestesia geral. Isso. Né? Você tá apagado mesmo ali. Já que você está deitado muito tempo, desde o tempo da cirurgia até você vai acordar, sei lá, quantas horas depois, né?
Isso, exatamente. Dependendo do tempo cirúrgico, o anestesista calcula mais ou menos o quanto de anestesia que ele vai fazer, que tipo de anestesia que ele vai usar. Se for uma cirurgia como a sua, é anestesia geral, mas ele utiliza os medicamentos que mantém você dormindo e anestesiado, e aí sem sentir nada. E aí, nesse período, ele estima o tanto de medicamento que ele vai fazer para a cirurgia terminar num tempo e você acordar num tempo mais ou menos parecido com o final da cirurgia.
Uhum.
É essa técnica que se usa, na verdade técnica não, né? Mas esse artifício desse aparelho que se usa, que é a bota pneumática, é usado pelo pessoal da cirurgia plástica, de cirurgia bariátrica, e ele ajuda a diminuir essa estase, o sangue fica mais lento na perna, principalmente nos músculos da panturrilha, e aí diminui a chance de o sangue, estando mais lento, coagular dentro da veia, e isso formar um trombo. Para você ter uma ideia, o tanto que é importante essa informação, assim, por exemplo, para gestante. André, o risco que uma puérpera, ou seja, que uma pessoa que acabou de ter filho agora, o risco que ela tem de desenvolver trombose nos dois primeiros meses é de 5 a 10 vezes acima de uma gestante normal, que não pariu ainda. Ou seja, a pessoa que já teve o menino agora, acabou de ter a criança, pode ter 5 a 10 vezes mais chance de ter trombose por conta disso, das desregulações que existem com relação à parte hormonal, e aumento de chance de o sangue ficar cada vez mais grosso. E dependendo da mulher, por exemplo, que fica mais tempo parada depois do parto, se for cesariano principalmente, por conta da dor, da limitação para caminhar, e a maioria também não usa essa meia de compressão, aí aumenta a chance da paciente ter trombose. E por que que às vezes não é investigado, ou a mulher às vezes não vai atrás disso, de uma dor na perna? Porque a mulher aguenta extremamente mais dor do que o homem.
Homem pode ter certeza disso aí.
Então ela às vezes não procura saber por que que tá doendo a perna dela. Ela acha que foi um esforço a mais, ela acha que foi, entendeu? Então ela não procura. E às vezes, já teve um estudo que provou, que mostrou que existe as tromboses, as sequelas de trombose que a mulher teve, mas não foi diagnosticada. E às vezes ela faz um ultrassom por outra coisa
e descobre
que ela já teve uma trombose, mas ela não sabia que teve.
Muito bem, a Nil Silva diz assim: boa tarde, mais uma semana cheia de informações, que Deus abençoe. Doutor Aquiles e família, obrigado. Doutor, tem uma pergunta da Edia. Ela diz o seguinte: doutor, eu tenho uma dor na perna direita, eu já tive 4 filhos e laqueadura, e tem dia que não posso fazer caminhada e nem exercício. Eu ouço todos os dias o programa na rádio, ainda não tinha conseguido no celular, hoje eu consegui, muito obrigado, deixa a gente informado todos os dias, esse programa é muito bom. Edja, muito obrigado pelas palavras, Deus abençoe você e a sua família, todo mundo que está ouvindo aqui nas ondas da NN ou também aqui no nosso canal no YouTube, onde quer que você esteja, que a poderosa mão de Deus cubra você e sua família de bênçãos, né? E preserve a sua, minha e a nossa saúde. Então, doutor, é essa dor que ela tem na perna. Teve 4 filhos e já é laqueada. E tem dia que não pode nem fazer caminhada nem exercício.
Boa. É uma boa pergunta, uma dúvida frequente. Dor na perna sempre chama a nossa atenção. Mas, Edja, a trombose, por exemplo, como um risco, né? De quem tem trombofilia ou não, ou genético ou adquirida, a trombose é uma coisa que não, é uma situação em que ela não dá sintomas, a não ser que você já apresente a doença, a trombose, entendeu? Por exemplo, ninguém sente uma dor, e essa dor é quando a pessoa está com trombose, e essa dor, essa trombose não piora, porque a trombose só piora, só aumenta a dor, só incha, edema da perna. Então, se você está tendo dor na perna que está lhe impedindo de caminhar, existem algumas hipóteses para isso. Dependendo da localização da dor e dependendo se essa dor é quando você apenas caminha ou está em repouso, se é quando você movimenta o pé, apenas o pé, ou o pé, tornozelo, joelho, a gente precisa investigar, porque causas de dor, elas são comuns a maior parte das vezes para caminhar no sistema que compõe os ossos, os músculos e os tendões. A maior parte das vezes, quando a gente não consegue fazer uma caminhada por dor na perna, essa dor pode estar sendo causada por alguma coisa mais simples que uma trombose. Mas na suspeita de ser uma trombose, nós precisamos acabar com essa suspeita fazendo um ultrassom da perna. Mas essa tua dor precisa ser investigada e examinada pelo médico para saber se ela não é osteomuscular, porque a maior parte das dores são osteomusculares e que atrapalham a caminhada por conta disso, tá bom?
Ok, tá respondido aí, tem mais pergunta aqui. Ela diz assim: oi, boa tarde, minha mãe fez uma cirurgia de câncer há 5 anos. Então ela ficou com trombose e o outro braço tá doendo do mesmo jeito do outro que tem trombose. Isso é normal? E também ela tá com uns 4 meses que sente dor de dente direto, mas nenhum médico quer extrair, porque dizem que ela tem que ter uma autorização do médico dela de oncologia. Isso tem algo a ver também?
Boa, ótima pergunta. Parabéns pela pergunta. Então, vamos lá. Um dos fatores para que o paciente tenha uma trombofilia adquirida, André, ou seja, afinidade para formar trombo adquirida, é quando a pessoa é portador de câncer. Por quê? O câncer causa alterações no sistema de coagulação do nosso sangue. E aí, quem tem trombose tem uma maior chance de ter trombose. Quem tem câncer tem uma maior chance de ter trombose, não só por estar com câncer, mas também às vezes pelo tratamento. O tratamento, por exemplo, a quimioterapia, é um tratamento que pode induzir a formação de trombose também. Então, se a sua mãe teve esse problema com relação ao braço, o trombose no braço, e teve uma trombose e está com dor no outro braço, existe uma chance, sim, de isso pode ser uma nova trombose no outro braço, sim, por conta do câncer que ela possui. E mesmo que ela esteja em tratamento, o risco permanece e ela tem um risco aumentado de ter trombose. Com relação à parte do dente, pode ser feito, sim, o procedimento dentário, desde que seja orientado primeiro o que fazer pré-tratamento, antes do tratamento e após o tratamento dentário. Mas isso tem que ser acordado entre o médico oncologista dela e o dentista. É importante que você, que quer tratar sua mãe, entre em contato, ou pegue o contato do seu oncologista e pegue o contato do seu dentista para que ambos conversem. Eu acho que a maneira mais prática da gente ajudar a sua mãe é que os profissionais que estão acompanhando ela conversem entre si para chegar num acordo de qual melhor maneira tratar o dente dela para que ela possa ser tratada, tá bom?
É, ela diz aqui que ela já fez tudo de tratamento e só toma remédio, tá bom? A Selma de Saloá diz o seguinte: boa tarde, gente. Gente que amo. Doutor, tomo o genérico do Diosmin há 10 anos. Devo mudar? Operei há 18 anos e veio. E. É porque ela colocou separado a veia popliteia atrás do joelho. É Selma de Saloá, me responda por favor. Obrigada por esse tema muito útil.
Ela disse que operou a veia popliteia, foi isso?
Ela disse assim: boa tarde, gente que amo. Doutor, tomo o remédio genérico do Diosmin há 10 anos. Devo mudar? Operei há 18 anos a veia popliteia atrás do joelho.
Vamos lá. Selma, né?
Selma,
essa cirurgia que você fez é porque, assim, às vezes a gente fica sem saber que procedimento foi feito. Procedimentos na veia geralmente causam, dependendo do que ela teve, digamos que foi uma trombose extensa que precisou ser manipulada a veia. Algumas vezes que a gente precisa manipular a veia por dentro, essa veia acaba danificando a válvula e a veia não funciona da forma tão adequada como seria, e o sangue acaba voltando. Uma parte sobe, uma parte retém, uma parte fica na parte de baixo da perna. E o que é que acontece? Isso leva o paciente a sentir futuramente peso mais na perna, sensação de peso, de cansaço, e essa veia é uma veia mais calibrosa. Então, o fato de da senhora tomar esse Diosmin apenas, necessariamente não precisa que a senhora mude o medicamento, mas a senhora pode fazer uma coisa conjunta. Manter os exercícios físicos, principalmente para a panturrilha, entendeu? É uma coisa muito importante. Controle do peso, uma coisa muito importante. E uso de meia compressiva para atividade física ou para atividades diárias, de trabalho ou dentro de casa também, tá bom? E não precisa a senhora modificar o medicamento. A senhora pode utilizar o mesmo medicamento, só que tomando essas outras atitudes que vão melhorar a circulação da senhora. Se caso a cirurgia da veia poplítea foi uma cirurgia que precisou ser fechada essa veia, ou que ela ficou um pouco danificada ou estreita, a senhora vai sentir um pouco de dificuldade realmente, ou de peso nessa perna, e por conta dessa veia. Mas aí o que vai ajudar são essas outras condutas que eu falei para a senhora, tá bom?
Tá respondido aí. A ouvinte, doutor, que falou aqui que a mãezinha dela... Ela diz o seguinte... outra coisa também, ela está sentindo várias dores na parte da virilha, e a dor dá tão forte que ela tem que ela tem vez que chega a quase cair. Foi mãe de 9 filhos, todos normais, e teve todos em casa, não teve nenhum hospital. A perna não incha, só dói, doutor. Beleza. O que é que a mãezinha aqui deixa eu ver aqui o nome dela, da Franceline, deve fazer?
Franceline, vamos lá, essas dores que a gente tem, dor é um sintoma relativamente vago. Por quê? Porque dor na perna, como você falou, um dado importante, que ela não incha, podem ser inúmeras coisas, e de coisas mais simples a coisas mais complexas, mais graves, certo? Coisas mais simples que podem acontecer, dependendo da idade da sua mãe, pode existir uma artrite na articulação entre o fêmur e a bacia, que é justamente na raiz da coxa, na parte da virilha, vindo para a parte lateral, para a parte do lado dela. E dependendo da posição onde ela fica, talvez ela sinta dor quando vai sentar ou quando vai levantar. Mas, independente dessa causa da dor, se pode ser uma artrite ou pode ser uma linfangite, que é uma inflamação da parte dos linfáticos da perna, mas como você disse que não dói, ou melhor, não incha a perna, pode ser que isso não esteja relacionado com a parte circulatória, tá certo? O ideal mesmo é que você passe por uma avaliação para ser examinada, para sua mãe ser examinada, porque tem que ter uma causa para essa dor. Não é comum sentir dor nesse local que você falou, É, então, apesar de que as pessoas que fazem ou que já fizeram tratamento para isso, dependendo do tipo de tratamento do câncer que ela tratou, por exemplo, uma radioterapia no local que ela possa ter feito, na região da virilha, por exemplo, não sei se foi o caso, mas caso ela tenha feito esse tipo de tratamento, isso pode agredir um pouco até os nervos de sensibilidade da gente e pode dar umas dores tipo um choque. Entendeu? Ela tá parada e ela sente uma dor, tipo uma pontada, uma furada, um choque. Uhum. Isso pode acontecer. Mas existem alguns exames, existem exames que podem testar os nervos da perna e ver se existe algum dano a eles que possam causar esse tipo de dor. Como eu te falei, não dá pra gente generalizar dor numa perna sem a gente examinar e saber direitinho a história dessa paciente, tá bom?
Tá. A Selma ainda diz assim, não tive trombose, doutor, faço caminhada, não tenho dores. Só se não fizer caminhada ou não usar a meia. Me sinto ótima, doutor. Ele operou porque estava grossa. Tenho 47 anos. Obrigado por tudo.
É diferente. A veia foi... A veia poplítea foi operada porque estava grossa. Tá bom. Eu ainda não me recordo assim. Essa veia, geralmente a gente não faz um tratamento desse tipo para essa veia. Por quê? Vou lhe responder. Essa veia, ela transporta mais de 80% do sangue da perna, debaixo da panturrilha, do pé, de tudo, passa por ela. Entendeu? Então, se a gente for tratar essa veia, realmente tem que ter uma indicação bastante precisa. Não só pelo aumento dela. Não só pelo aumento dela. Deve ter tido alguma outra indicação para a senhora tratar isso. Se a senhora sente uma dor na perna quando está parada, aí sim, pode ser realmente por conta da insuficiência dessa veia. Pode ser por isso, porque ela não está trabalhando direito da forma como deveria, porque a válvula deve estar danificada, e aí por conta disso a senhora fica sentindo esse peso, esse cansaço, essa coisa quando está parada. E aí se sente muito bem quando está caminhando. Aí realmente vai ajudar. Por quê? Porque quando a gente caminha, a musculatura contrai e aperta essa veia. E aí o sangue não fica lá embaixo, represado. Ele sobe e volta de volta pro coração, tá bom? Aí diminui os sintomas do cansaço e da dor.
Tá respondido aí então, Selma de Saloá. Aí, interior de Pernambuco, bem pertinho. Aqui tem um parque aquático arretado, já cansei de falar, né? O Sandal Parque.
Sim, você falou.
Né? Muito bom. É, nunca fui não, mas tem um amigo lá que foi, né? Inclusive o ogro aqui da 91, o Edmilson Melo, ele é de lá. É, nosso ogro. Brevemente ele está operando pra gente de novo, sem anestesia aqui. Aguardem cartas, né, gente? Você que está ouvindo o Saúde em Foco, teremos novidades aqui na programação. O Saúde em Foco vai mudar de horário, a gente vai avisar para você com alguns dias de antecedência. Tá? Aguarde que vai ser muito bacana mesmo. Aguarda aí o segredinho aí guardado às 7 chaves, e quem vai operar aqui é o ogro, é ele mesmo, né? Que dessa hora deve estar dormindo nos braços de Morfeu. Doutor,
o ogro é demais.
É, pai, nosso ogro aqui, né? Vou deixar de trabalhar com um cara que tem uma personalidade megaloblástica, que nem como o Sérgio Paulo, pra trabalhar com Edmilson Melo, né, bicho?
Ai, não!
É uma alma cebosa. Doutor Aquiles, o que é que a gente pode fazer? Dizem que prevenir é melhor que remediar.
Exatamente.
Existe alguma maneira de prevenir a trombose e a trombofilia? Né? O nosso amigo lá, o nosso empresário que Sim. foi internado.
Sim.
Que é a cada 12 horas Sim. que eu tomando uma Clexane. Ainda bem que ele tem uma barriga fofinha como a minha aqui.
Ele não ficou muito alegre, né?
Não, ficou alegre, não. Negócio de agulha não é negócio bom pra gente, não. Eu já disse aqui que negócio de agulha não é um negócio bom pra nós. Aí, rapaz, o José Luciano Martins tá dizendo o seguinte, excelente profissional. Quem é José Luciano Martins?
José Luciano Martins pode ser paciente meu mesmo.
Ah, então tá, ele tá aqui, excelente profissional. Ela tá dizendo o seguinte, antes da cirurgia eu sentia cãibra, talvez por isso ele operou. Eu estava apagada, fiz em São Paulo, onde eu morava, obrigado. Isso, André, é o parque. E ela dizendo aqui que o parque é show, né? Que é o parque aquático que tem lá em Saloá.
Maravilha, maravilha.
É, tem uma... Inclusive, amigo, ele levou uma pancada, rapaz. Né? Tem uma piscina de onda lá. E disse, bicho, pensei que a onda era pequenininha. Entendeu? Ele é baixinho assim que nem. Disse, meu filho, a onda me pegou. A onda me pegou. Levei uma pancada da perna.
Até hoje ele tá anotando a placa.
Né? Até hoje ele tá dizendo, rapaz, não é um negócio bom não aquilo ali. Mas é um parque muito bacana mesmo, tá? Então, doutor Aquiles, o que é que a gente pode fazer?
caminhar ajuda, atividade física, bicicleta, pessoal tem feito agora, boxe não, como é o nome daquele negócio lá?
Crossfit.
Crossfit, né? Tudo ajuda, qualquer atividade física, a mais simples de todas, que é barato e é de graça, caminhada, ajuda a prevenir a trombofilia e a trombose?
É isso. A trombofilia é genética, provavelmente, André, a gente só vai descobrir com alguma suspeita, por exemplo, quando o paciente tem mais de um tipo, mais de uma vez, duas, três tromboses e não sabe o que aconteceu, simplesmente teve trombose, entendeu? Aí o paciente obrigatoriamente tem que passar por uma investigação, porque ele pode ser portador de trombofilia e não sabe. Tem pessoas que têm trombofilias e não têm trombose? Tem sim. Tem pessoas que têm trombofilias, que tem alguns padrões que são, como são genéticos, eles podem ter um padrão homozigoto, heterozigoto, entendeu? Então, esses padrões genéticos podem ser de doenças mais simples, ou seja, elas não causam tanta trombose, não tem uma chance maior de ter trombose, mas tem pacientes que têm esse padrão em homozigose que pode formar a trombo mais fácil. Então, as pessoas que tiveram mais de um tipo de trombose ou mais de uma trombose num ano sem causa aparente, deve ser investigado se tem trombose ou não. As gestantes que tiveram 3, 4 abortamentos sem causa, deve ser investigado trombofilia. Fora esses casos assim de trombose sem explicação, as tromboses adquiridas em pacientes com câncer, o ideal é que realmente façam atividade, alguma atividade, dentro do que conseguem, claro, fazer alguma atividade física, caminhada, é muito importante para que, se eles conseguirem fazer. Outra coisa, se eles não conseguirem, uso de meia, no caso de paciente com câncer. No caso de outros pacientes, que paciente tem maior chance de ter uma trombofilia, uma afinidade por trombo, que pode ter uma chance maior de ter? Pacientes têm que evitar tabagismo, têm que evitar obesidade, têm que evitar o sedentarismo. Então, pacientes, o uso de anticoncepcional pode ser feito pela mulher, desde que orientada pelo seu ginecologista, é o ideal. Já existe uma gama de anticoncepcionais que hoje já estão no mercado, que tem uma baixa tendência a gerar trombose, mas isso precisa ser personalizado. Cada paciente é um paciente, então o ginecologista é a pessoa mais habilitada para orientar e que tipo de anticoncepcional a paciente tome para evitar que ela entre nessa faixa de afinidade por trombo, de trombofilia, e que cause esse trombo. Então, tabagismo, obesidade, sedentarismo, uso de anticoncepcional orientado. Então, e a atividade física é imprescindível, André, para tudo, não só para a parte vascular, que aí eu posso puxar a brasa para minha sardinha, mas de outras partes também, cardíacas, articulações também, isso tudo melhora. E aquelas pessoas que trabalham, vocês que trabalham muito tempo dirigindo, meus amigos, por favor, vocês têm que ter uma a cada hora, uma meia horinha, uns 15 minutos para você, 10 minutos, contanto que você levante, vá ao banheiro, estique as pernas, faça exercício como se você estivesse acelerando um carro nas duas panturrilhas, para que você diminua essa concentração de sangue mais embaixo, mais na panturrilha, para que diminua a chance de você ter uma trombose, tá bom? Então, vocês que trabalham, vendedor de carro, vendedor de roupa, não fique parado o tempo inteiro. Exatamente. Vocês que ficam muito tempo sentados, levantem cada meia hora, levanta um pouco, faz esse exercício. São coisas simples que a gente pode diminuir a chance de ter uma trombose. Você que vai fazer uma cirurgia, converse com o seu cirurgião. Doutor, como é que eu faço para reduzir a chance de eu posso ter uma trombose numa cirurgia? Então, você que vai operar, seja lá qual for a cirurgia, pergunta ao seu cirurgião que vai lhe operar, como é que você pode reduzir a chance de você ter uma trombose. A maioria das vezes a gente pode fazer prevenções mecânicas, sem precisar usar medicamento, e diminuir a chance de você ter um trombo, tá bom?
Muito bem, conversei com o doutor Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, angiologista, atende aqui no Sindicato Rural em Arapiraca, todo mundo sabe, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, e atende aqui no Comercial Metropolitan, na Avenida Deputada Ceci Cunha. Anota os telefones aí do consultório, 3530-8440, e telefone WhatsApp para você marcar suas consultas também pelo WhatsApp, pelo 99961-4310, 99961-4310, e atende também no Sindicato Rural de Arapiraca, tá bom? De segunda a quinta, né?
É isso aí.
Segunda a quinta no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26. É também cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano da Unimed. Então, você que tem Unimed pode também marcar suas consultas com o Dr. Aquiles pelo 99961-4310.